Eu sou o Matheus Yuri e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Hoje eu vou falar um pouco sobre a figura do Salvador em Narnia, um mundo fantástico criado por C.S. Lewis, um escritor que já foi cético, mas que se converteu ao cristianismo. Então vem comigo para esse mundo onde Aslan é rei. Bom, primeiramente eu preciso avisar que caso você não tenha lido a história, talvez você fique sem entender algumas das referências que eu for citando ao longo do episódio. Mas se você não se importar com spoilers ou algo do tipo, eu espero que seja de grande proveito para você e caso você tenha assistido alguns filmes também de Narnia, eu tenho certeza que você vai entender muito do que eu for dizendo ao longo desse podcast. E mais uma coisa. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que Nárnia não é uma alegoria, é uma fábula, é uma história fictícia. Então, nem sempre vão ter. Tudo que está em Nárnia vai ter uma representação na realidade bíblica ou na nossa vida real e palpável. Então, tem coisas, tem elementos na história que vão ser unicamente fictícios e foram criados para serem unicamente fictícios. Mas ainda dá para fazer associações bem legais e metaforizar muita coisa que Narnia nos transmite. Dá para filosofar muito sobre o que a história nos passa e o que Lewis tentou transmitir através dela. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a figura de Deus e por quem ele é representado na história de Nárnia. Deus, na Bíblia, ele se manifesta de três formas diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A figura do Filho, de Jesus, é retratada em Aslan, né, que carrega em si todo o simbolismo do Salvador, daquele que se relaciona com os seres humanos, né, que no caso de Nárnia, não é só seres humanos, tem criaturas fantásticas e fantasiosas e animais que falam e toda aquela coisa que Narnia nos traz, né? De uma coisa bem fantasiosa mesmo. E Aslan também, ele tem a forma corpórea de leão. E eu acho isso muito interessante porque Aslan significa justamente leão em turco. E eu acredito que C.S. Lewis, o escritor, ele pegou essa associação muito do que a Bíblia nos diz sobre Jesus. Lá em Apocalipse 5:5 diz o seguinte: Então, um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então, nesse versículo a gente vê claramente o herdeiro do trono de Davi, Jesus, é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus é metaforizado como leão, justamente para mostrar a ideia de grandeza, glória, majestade, força e digno de honra e louvor, que toda a figura de leão carrega consigo, né? Como o rei da selva e tudo mais. Mas, além de Aslan, Narnia possui uma outra figura que pode ser lida como divina, que é a figura do imperador de Alemar. Aslan é descrito como sendo filha do imperador de Alemar, mas nada mais se diz sobre esse personagem a não ser o fato que foi ele quem criou a Lei de Narnia, quem criou a chamada magia profunda, uma lei que rege o país de Narnia. E todos os habitantes de Narnia conhecem a lei e reconhecem o peso que ela traz sobre si e temem a lei, né? Justamente por ela ter sido criada por esse imperador, né? E esse personagem, ele é totalmente distante na trama. Ele não é descrito de forma concreta, ele não é descrito de forma corpórea, ele não tem uma representação palpável para que o leitor consiga imaginar a aparência do personagem. E ele nem ao menos dialoga com nenhum outro personagem nessa história. Então a gente não consegue nem especular a personalidade dele, né? De forma meio psicológico desse personagem, a gente não consegue imaginar nem especular, porque ele não se relaciona com nenhum outro. nem ao menos com Aslan, né? É dito que ele é pai de Aslan, mas não mostra nenhum tipo de diálogo entre os dois em toda a trama. Eu acredito que C.S. Lewis quis retratar, através dele, a manifestação de Deus como pai na Bíblia. Em Êxodo 3,14 diz o seguinte: Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Então Deus se descreve de forma subjetiva, né? Ele não se descreve de algo como eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele se descreve como um verbo, né? Um verbo é algo totalmente subjetivo, um verbo é algo que faz as coisas acontecerem. E logo depois, né, em João diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e eu acho isso muito lindo, né? No versículo 15 desse mesmo capítulo diz o seguinte: Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Onde eu li Javé ali, é uma transliteração, né? Javé é a transliteração no português mais provável para o nome próprio que Deus usa ali de fato com Moisés, que é o YHWH. São quatro consoantes, né? O chamado tetragrama, né? No hebraico. São quatro consoantes e é o nome inexprimível de Deus. Então, a transliteração mais provável é Javé. E eu acho isso sensacional, né? Que Deus, ele se chama, ele se nomeia por um nome inexprimível. E esse Deus, que é invisível e totalmente subjetivo, e que é dito sobre ele na Bíblia, inclusive, que nunca ninguém viu a sua face na Terra. Esse mesmo Deus, lá em Colossenses 1,15, diz o seguinte: que Jesus é a imagem do Deus invisível. E eu acho isso sensacional. Jesus é o visível de um Deus que a gente não consegue ver. Lá em Colossenses também diz que em Jesus habita toda a plenitude divina. E eu acho isso incrível. Assim como em Nárnia, Aslan é a única forma corpórea e visível que a gente tem de uma figura divina. Jesus também é a única forma visível que a gente tem de um Deus que é invisível. Na terceira crônica de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino, é uma das crônicas que eu gosto muito. Tem um trecho que me lembra muito esse versículo que eu acabei de ler, né? Êxodo 3,14. E eu vou ler para vocês. Um personagem pergunta a Aslan o seguinte: Quem é você? E uma voz responde: Eu mesmo, respondeu a voz, com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem em volta. Eu acho esse trecho sensacional, né? Eu associo muito esse eu mesmo, dito por Aslan, como esse eu sou o que sou, dito por Deus. E eu acho isso sensacional como o Luiz consegue fazer essas relações e essas analogias com a realidade divina e transformar isso de forma totalmente fantasiosa e fantástica, né? Narnia é uma história fantástica. Como segunda parte desse episódio, eu gostaria de falar sobre a questão do mal em Narnia. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 2, do 15 ao 17. O mal em Nárnia geralmente é personificado na figura de alguém. Logo na primeira crônica, a gente encontra ele na figura da Imperatriz Jades, uma feiticeira que foi liberta de um encanto em que há muito tempo estava aprisionada. Ela foi liberta através do personagem Dígori, que ele foi enviado do mundo real, nosso mundo, para o um mundo mágico através do seu tio, que é um mago, né? Assim vem o nome da crônica, que é o sobrinho do mago. Ele, junto com uma outra personagem, a Polly, vai a esse mundo mágico e lá eles encontram um sino. E junto com o sino, eles veem umas coisas escritas: Ousado aventureiro, decida de uma vez,
Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? E assim Jigger acaba cedendo à tentação. Ele toca o sino e logo depois há uma descrição do que acontece. O som daquele sino começa a aumentar cada vez mais e fica ensurdecedor. Os blocos de alvenaria do teto caem e tudo se destrói. Um caos, gera um caos. Mas quando tudo se acalma e quando o som para, eles acham que tudo voltou ao normal e que foi só isso. Era só isso que acontecia, foi só um sofrimento momentâneo. Mas, na verdade, no próximo capítulo eles veem o que de fato aconteceu. Digori libertou uma feiticeira do encanto dela. E é assim que o mal entra em Narnia. Aslan, mais pra frente da história, ele encontra Digori e ele já sabia o que Digori tinha feito. E ele impele, ele provoca Digori para que ele conte o que ele fez, para que ele confesse o erro dele. Mas ele não faz isso de forma a constranger Digori, mas que de fato ele confessasse e reconhecesse o que ele tinha feito de errado. Assim como o ser humano tem que se reconhecer o seu erro diante de Deus. Aslan diz: É este o rapaz, disse Aslan, olhando não para Digori, mas para os conselheiros. O rapaz que fez isso. Oh, e agora? O que será que eu fiz? Filho de Adão, falou Aslan, há uma feiticeira na minha nova terra de Nárnia. Diga a esses bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Digori, que teve juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que a trouxe, Aslan, respondeu com a voz fraca. Vejam só, companheiros, antes que o mundo limpo e novo que lhes dei tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertado e trazido até aqui por esse filho de Adão. Os bichos, até mesmo o morango, olharam todos para Digori, e nesse momento ele desejou que a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais: Não se deixem abater, o mal virá desse mal, mas ainda temos uma longa jornada, e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciemos para que por muitas centenas de anos seja esta uma terra de júbilo em um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. Aslan diz que vai cuidar para que o pior caia sobre ele. E isso a gente vê na segunda crônica, que é a terceira parte desse podcast. E eu vou falar logo mais. Mas o que eu acho de mais interessante é que assim como o Deus, quando o homem pecou e o homem caiu, ele não quis se distanciar do homem. Ao contrário, perguntou onde estás. Ele não perguntou o que o homem fez. Ele não chegou gritando no jardim, bravo com o que o homem tinha feito. Ele estava preocupado com a distância que o pecado tinha causado entre ele e o homem. E Deus, mata um animal e faz roupas para cobrir a nudez dos seres humanos, que agora eles tinham reconhecido que estavam nus. E Deus cuida do ser humano assim que peca. E mesmo trazendo, e mesmo corrigindo, e disciplinando, expulsando eles do jardim, Deus demonstra amor, né? Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E agora, como terceira parte desse episódio, e a parte que eu mais gosto de toda a história de Nárnia, eu gostaria de falar sobre o sacrifício de Aslan. Nessa noite, a tristeza de Aslan projetou-se em todos os outros. Pedro não se sentia bem ao lembrar que assumir sozinho a responsabilidade da batalha. Foi um grande choque o fato de Aslan não prometer estar presente. A ceia foi silenciosa, muito diferente da refeição da noite passada ou daquela mesma manhã. Era como se os dias felizes, que mal tinham começado, já chegassem ao fim. Estou triste, estou só. Ponham as mãos na minha juba, para que eu sinta que vocês estão aqui, e caminhemos assim. Foi assim que as meninas fizeram o que, sem licença dele, jamais teriam tido a coragem de fazer, ainda que o desejassem ardentemente, desde o primeiro instante em que o viram. Enfiaram as mãos frias na juba farta, acariciando-a, e foram andando ao lado dele.
Pick a star on the dark horizon. listen and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say goodbye.
Aslan, na segunda crônica, o leão feiticeiro guarda-roupa, se sacrifica no lugar de Edmundo. Os personagens mudam da primeira para a segunda crônica, não são mais Gregor e Polly, agora são Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, as crianças que vão até Nárnia. E Edmundo acaba se envolvendo com a chamada feiticeira branca. O mal mais uma vez é personificado na figura de alguém, e nesse caso na figura da feiticeira branca. Essa feiticeira, ela é a quem reina em Nárnia atualmente, porque Aslan se encontra afastado. E ela praticamente amaldiçoou o país de Nárnia, ela escravizou Nárnia no inverno eterno. Né? Nárnia não sabe mais o que é verão e primavera, vive um inverno eterno realmente. E Edmundo acaba se envolvendo com essa feiticeira. Ela se mostra agradável a princípio, ela tenta fazer amizades e ela oferece a ele os manjares dela. Os manjares tinham um certo poder persuasivo e Edmundo volta até ela para buscar mais. E quando ele volta, ela escraviza Edmundo, torna ele um prisioneiro dela. E essa analogia toda me lembra muito do pecado, que é o que o pecado faz com o ser humano. Né? Ele se mostra agradável e atrativo a princípio, mas depois ele escraviza o ser humano e o ser humano fica totalmente dominado por ele. No início desse podcast, eu falei sobre a lei da magia profunda criada pelo Imperador de Alenmar. E nessa lei dizia que todo traidor pertence à feiticeira, caso contrário, Nárnia sofreria uma maldição. Portanto, Edmundo era de propriedade legal da feiticeira branca, porque ele traiu Nárnia e ele se envolveu com essa feiticeira. Quando Aslan soube disso, ele foi ter uma conversa com a feiticeira e se ofereceu no lugar de Edmundo. E a feiticeira, ela fica totalmente, né, feliz com a notícia, né? Ela teria a oportunidade de matar Aslan. Aslan seria o sacrifício. E para a feiticeira, ela aceitou a proposta na hora. Né? Aslan era o seu maior inimigo e agora ela teria a oportunidade de matá-lo honestamente, né? Legalmente. E esse sacrifício de Aslan já estava previsto pelo Imperador de Alenmar. Ele criou a Lei da Magia Profunda, colocando essa brecha na lei, colocando que se uma vítima voluntária fosse executada no lugar de um traidor, esse traidor seria liberto e se tornaria livre de sua condenação. Assim como o Deus, quando criou o universo e criou o ser humano, ele sabia que o homem se rebelaria contra ele e já traçou em si próprio o plano de salvação. E o Cordeiro, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus já sabia tudo o que ele teria que fazer. Deus já sabia que ele teria que se encarnar e morrer por nós. E isso me lembra muito, porque tudo que Edmundo merecia era a condenação, porque ele traiu Nárnia. E tudo que a gente merece como ser humano também é a condenação eterna, porque nós nos rebelamos contra Deus. Então, a gente não merece nada de bom, né? E nada de bom sai de nós, e nada de bom pode sair de nós. Mas Deus, aprouve a Deus satisfazer sua justiça em Jesus. Então, Deus descarregou toda a sua ira em Cristo. E a ira foi satisfeita em Cristo. E por graça e misericórdia recebemos salvação. Né? Jesus não precisava ter feito aquilo por nós, até porque não merecemos nada disso. Deus não precisa de nós para absolutamente nada, né? Ele já é tudo. Mas ele quis e fez tudo isso por amor. Estavam ali todos os que eram do partido da feiticeira, convocados pelo lobo. No centro, em pé junto da mesa, estava a própria feiticeira. No momento em que viram um enorme leão dirigir-se para elas, aquelas criaturas soltaram uivos e grunhidos de terror. Até a feiticeira apareceu por um instante paralisada de medo. Mas dominou-se e deu uma selvagem gargalhada. O louco está chegando! Amarrem bem o louco! Lúcia e Susana pararam de respirar, aguardando o rugido de Aslan e o ataque ao inimigo. Mas nada. Amarrem o louco, eu já disse! As bruxas correram para ele com um uivo de triunfo, ao verem que não oferecia resistência. Anões e macacos malignos chegaram de todos os lados para ajudá-las. Deitaram o leão de costas. amarraram-lhe as quatro patas, gritando e dando vivas, como se tivessem cometido um ato de bravura. Claro que, se o leão quisesse, uma patada seria morte para eles, mas ficou quieto, mesmo quando os inimigos rasgaram sua carne de tanto esticarem as cordas. Esse trecho que eu acabei de ler da história é uma parte do ritual de morte de Aslan oferecido pela feiticeira. Ele é realizado de uma forma bem fantasiosa em Nárnia, e ele também é descrito dessa forma aqui, bem tensa. Todo esse acontecimento é descrito para realmente provocar tensão no leitor e apreensão com tudo o que está acontecendo no espaço da narrativa. E uma coisa que eu acho muito interessante e presente nesse trecho é o elemento da mesa de pedra, que tem muita importância nas crônicas de Nárnia, principalmente nessa, né? Ela é citada com muita importância e ela me remete muito à cruz. Eu não sei se vocês separaram, mas todo o ritual de morte de Aslan acontece em torno dessa mesa, né? A feiticeira, no início, ela está em pé junto da mesa, depois eles arrastam Aslan para a mesa e tiram a juba dele lá e executam ele no final em cima da mesa, e tudo isso me lembra muito a cruz, né? Então, eu acho sensacional como o C.S. Lewis consegue fazer essas analogias muito muito incríveis, né? Que ele realmente consegue capturar o simbolismo e aplicar dentro da narrativa de uma forma muito sensacional e muito muito bonita de se ler, né? Muito, a história de Nárnia é fantástica, realmente fantástica. Outra coisa que me chama muita atenção nesse trecho é quando diz o seguinte: claro que se o leão quisesse, uma patada seria a morte para eles, mas ficou quieto. Isso me lembra muito do trecho de Isaías, né? Que ele profetiza sobre o Cristo muito antes dele nascer. Lá em Isaías 53, 7, que diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda diante de seus tosquiadores, não abriu a boca. Eu acho isso sensacional porque tanto na Bíblia quanto em Nárnia mostra que o sacrifício foi voluntário. Deus quis se tornar humano e morrer por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo a deu pela humanidade. Ele mesmo quis morrer e quis sofrer pela humanidade. E se ele realmente quisesse, ele poderia não ter feito isso. Se ele realmente quisesse, ele não precisava ter morrido por nós, mas ele quis sofrer, ele quis passar pela cruz, né, por nós, tudo isso por amor a nós. E eu acho sensacional porque, ao mesmo tempo que diz sobre que Jesus é o leão da tribo de Judá, diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus, ao mesmo tempo que é leão, é cordeiro. E aqui, ao mesmo tempo que Aslan podia fazer o que quisesse, com rugido e com uma patada, ele podia destruir todas aquelas criaturas que estavam matando ele. Ele preferiu se limitar, né, àquela situação. Ele preferiu se render à morte por amor a Edmundo. E eu acho sensacional que C.S. Lewis conseguiu realmente colocar isso na história de uma maneira impressionante. Eu acho isso muito bonito de se ler e de se assistir também, caso você tenha assistido o filme. Então chega a temida hora da execução de Aslan, onde o ritual se acabaria e Aslan seria de fato morto. Por fim, a feiticeira aproximou-se, parou junto da cabeça do leão. Seu rosto vibrava e contorcia-se de ódio. O dele, sempre calmo, olhava para o céu com uma expressão que não era nem de ira nem de medo, um pouco triste apenas. Momento antes de desferir o golpe, a feiticeira inclinou-se e disse, vibrando com a voz: quem venceu afinal? Louco! Pensava com isso poder redimir a traição da criatura humana? Vou matá-lo no lugar do humano, como combinamos, para sossegar a magia profunda. Mas quando estiver morto, poderei matá-lo também. Quem me impedirá? Quem poderá arrancá-lo de minhas mãos? Compreenda que você me entregou Nárnia para sempre, que perdeu a própria vida sem ter salvo a vida da criatura humana. Consciente disso, desespere e morra. Diante disso, Aslan morre. E realmente a feiticeira acha que venceu e que ele estaria morto para sempre, mas ela estava totalmente enganada. Aslan volta à vida e nem ao menos as crianças saberiam e entendiam como aquilo tinha acontecido. E a feiticeira nunca iria ter isso em mente. Aslan explica: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária e inocente de traição fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Então, Aslan, como vítima voluntária e inocente de traição, que ele queria ter, ele fez aquilo de vontade própria. Ele quis ter morrido por Edmundo por amor. E ele era totalmente inocente de traição. Então, a morte dele andou para trás e ele ressuscitou, assim como Jesus na Bíblia, que ressuscitou após 3 dias. E eu acho isso muito incrível. Logo após, né, no próximo capítulo, há uma descrição, né, Aslan chega num lugar onde há muitas estátuas de animais e criaturas fantásticas petrificadas, e Aslan sopra sobre elas e elas voltam à vida. E eu lembro muito daquele versículo onde diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E assim como Aslan, que trouxe vida a Edmundo e vida àquelas criaturas, Jesus também veio para trazer vida à humanidade. Por favor, Cordeiro, disse Lúcia. É este o caminho para o país de Aslan? Para vocês não, respondeu o Cordeiro. Para vocês, o caminho de Aslan está no seu próprio mundo. No nosso mundo também há uma entrada para o país de Aslan? Perguntou Edmundo. Em todos os mundos há um caminho para o meu país, falou o Cordeiro. E enquanto ele falava, sua brancura de neve transformou-se em ouro quente, modificando-se também sua forma. E ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. Aslan! Exclamou Lúcia. Ensine para nós como poderemos entrar no seu país partindo do nosso mundo. Está também em nosso mundo? Perguntou Edmundo. Estou, mas tenho outro nome. Tenho de aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que eu os elevei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham conhecer-me melhor. Eu gostaria muito de falar sobre todas as crônicas de Nárnia, mas ficaria totalmente inviável. Esse trecho que eu acabei de ler vem da crônica Viagem do Peregrino da Alvorada, a quinta crônica, e ela demonstra um princípio bíblico de uma forma muito interessante e que eu gosto muito. Ela conta a história de Eustáquio, um menino que nunca tinha ido a Nárnia antes. Ele vai lá, ele acaba se perdendo do resto do pessoal e ele se vê numa caverna de dragão. Ele acaba adormecendo lá, e eu acho interessante que cita que ele adormece com pensamentos gananciosos de dragão. E quando ele acorda e vê um dragão logo na frente dele. Ele vê as patas do dragão, e quando ele se mexe, o dragão também se mexe. E ele fica apavorado, ele corre, ele vai em direção ao lago em frente à caverna, e quando ele vê o reflexo dele no lago, ele vê que ele mesmo era o dragão. Ele adormeceu com pensamentos de dragão e acordou como um dragão. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é, lá em Provérbios 23, 7. Eu acho isso muito interessante, porque é um princípio muito verdadeiro. Assim como você se imagina, assim você vai ser, porque você vai afirmar aquela verdade sobre si mesmo e você vai se tornar aquilo que você planejou sobre si. E foi isso que aconteceu com o Eustáquio. Ele dormiu com pensamentos de dragão, acordou como um dragão. E mais pra frente na crônica conta que ele se encontrou com um leão. O leão diz para ele tirar a roupa. E ele imagina que a roupa que o leão se refere seria a pele dele. Ele começa a raspar a pele com as suas garras de dragão. E a pele vai saindo, mas logo volta. Ele não consegue, ele faz várias tentativas até que o leão se oferece para retirar a pele dele. Ele diz que nunca sentiu uma dor tão profunda na vida dele, mas que quando ele se viu livre daquilo, ele voltou a ser gente. E óbvio que você já deve ter percebido, o leão era Aslan. E eu acho isso muito interessante porque mostra aquilo que acontece com todos aqueles que vêm a conhecer Jesus verdadeiramente.
Aslan novamente simboliza Jesus nessa crônica e ela mostra isso de um jeito bem Nárnia, né? De um jeito bem fantasioso, mas eu acho muito legal, porque realmente quando o homem está em seu estado escravizado pelos desejos da carne, ele está sendo alguém que ele não nasceu para ser. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E a Bíblia também diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando olhamos para Jesus, a gente vê a nossa verdadeira identidade. Nossa verdadeira identidade está nele. A gente estava andando como dragões, escravizados pelos nossos próprios desejos. Mas ele quer nos transformar em gente. Ele quer nos transformar em filhos que sejam parecidos com Jesus, né? Deus deseja uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Bom, e para finalizar, eu gostaria de agradecer a você que ficou até o fim, escutando minha voz irritante, e eu espero que tenha sido de grande proveito para você. É a primeira vez que eu faço isso, eu não sei se eu fiz certo, mas enfim, eu espero que você tenha gostado e que talvez tenha te provocado um desejo de conhecer mais da história, de ler, caso você não tenha lido, de assistir os filmes, caso você não tenha assistido. E de conhecer também as outras obras do Lewis. Ele é um escritor fantástico, meu escritor favorito. E é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima, eu acho.